O Purusha é a encarnação primária da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. O tempo, a natureza, Prakriti como causa e efeito, a mente, os elementos materiais, o falso ego, os modos da natureza, os sentidos, a forma universal, a independência completa e os seres móveis. Eu ia falar seres vivos, mas são vivos, né, Bhima? Não tem seres mortos. E os seres móveis e imóveis aparecem subsequentemente como opulências dele. É Krishna, né? Descrevendo as encarnações e seus sintomas, o Lago Bhagavatamrita afirma que ao descer para tratar dos assuntos criativos da manifestação material, o Senhor Krishna é um avatar ou encarnação. As duas categorias de avataras são devotos dotados de poder e Ekatmarupa, o próprio Senhor Krishna. Um exemplo de Tat-Ekatmarupa é Shesha, e um exemplo de devoto é Vasudeva, o pai do Senhor Krishna. Srila Baladeva Vidyabhushana comenta que a manifestação cósmica material é um reino de Deus parcial, aonde Deus, às vezes, precisa vir para executar uma função específica. A porção plenária do Senhor Krishna, através de quem o Senhor Krishna executa tais ações, chama-se Mahavishnu, que é o início primordial de todas as encarnações. Quem entende tudo isso, né, já está liberado. Observadores inexperientes presumem que a energia material fornece tanto a causa quanto os elementos da manifestação cósmica, e que as entidades vivas são... Cadê? E que as entidades vivas são desfrutadoras da natureza material. Mas os devotos da escola Bhagavata, que examinam minuciosamente toda a situação, podem compreender que a natureza material não pode, independentemente, ser nem a fornecedora dos elementos materiais, nem a causa da manifestação material. A natureza material obtém o poder para fornecer os elementos materiais do olhar do Supremo Desfrutador, Mahavishnu, e ao ser dotada de poder por ele, ela é chamada a causa da manifestação material. Ambos aspectos da natureza material, como a causa da criação material e como a fonte de seus elementos, existem devido ao olhar da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. As diversas expansões do Senhor Supremo Krishna que agem para dotar a energia material de poder são conhecidas como expansões plenárias ou encarnações. Como ilustra o exemplo de muitas chamas acesas com uma única chama, todas essas expansões plenárias e encarnações são iguais ao próprio Vishnu. Não obstante, devido às suas atividades de controlar Maya, às vezes são conhecidos como Maika, ou seja, que tem uma relação com Maya. Este verso é do Shrimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 6, verso 46. No começo da criação, o Senhor Krishna expandiu-se sob a forma da encarnação Purusha, acompanhado por todos os ingredientes da criação material. Desculpem. Primeiro, ele criou as 16 energias principais adequadas à criação. Ele fez isso com o objetivo de manifestar os universos materiais. Este verso é do Shrimad Bhagavatam 1.3.1. O comentário de Madhua sobre o Shrimad Bhagavatam menciona que as seguintes 16 energias transcendentais estão presentes no mundo transcendental: 1. Shri, 2. Bu, 3. Lila, 4. Kanti. 5. Kirti. 6. Tushti. 7. Girhi. 8. Pushti. 9. Satya. 10. Gyana Gyana. 11. Jaya Utkarshini. 12. Vimala. 13. Yogamaya. 14. Pravi. 15. Ishana. E 16. Anugraha. Em seu comentário sobre o lago Bhagavatamrita, Sri Baladeva Vidyabhushana diz que as energias... Desculpem. Calma, Bimala, deixa eu soltar os ares aqui, senão... então, eu tomo água, acontece isso aí, né? Nós temos 12 ares diferentes no corpo. 12, né? Então dá depois você ver. Em seu comentário sobre o lago Bhagavatamrita, Sri Baladeva Vidyabhushana diz que as energias acima são também conhecidas por 9 nomes. 1. Vimala. 2. Utkarshini. 3. Gyana. 4. Kriya. 5. Yoga. 6. Pravi. 7. Satya. 8. Ishana. E 9. Anugraha. No Bhagavata Sandarbha de Srila Diva Goswami, verso 117, elas são descritas como Shri, Pushti, Girhi, Kanti, Kirti, Tushti, Ila, Jaya, Vidya, Maya, Sanvit, Sandini, Ladini, Bhakti, Murti, Vimala, Yoga, Pravi, Ishana, Anugraha e etc. Todas essas energias agem em diferentes esferas da supremacia do Senhor Krishna. Pensando que é fácil criar um universo, manter um universo? Fácil destruir, né? Embora o Senhor Krishna seja o refúgio de tudo e embora todos os universos descansem nele, ele, como a super-alma, também é o apoio de tudo. Embora esteja assim ligado à energia material de duas maneiras, ele não tem o menor contato com ela. Também não é fácil destruir, não, né? Você vê quanta tecnologia os caras usam para destruir um prédio, né? Muita matemática, muita gente quebrando a cabeça. No lago Bhagavatamrita, Srila Rupa Goswami comentando sobre a posição transcendente. Tem tanta tecnologia para destruir, agora imagine para construir. Agora, essas mesmas pessoas que se dizem cientistas, dizem que tudo veio do nada depois que o nada explodiu. Tá bom, e tem gente que acredita nisso, né? No lago Bhagavatamrita, Srila Rupa Goswami comentando sobre a posição transcendental do Senhor Krishna, além das qualidades materiais, diz que Vishnu, como controlador e superintendente da natureza material, tem uma ligação com as qualidades materiais. Essa ligação chama-se Yoga. Contudo, o diretor de uma prisão não é um prisioneiro também. De modo semelhante, embora a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é o Vishnu original, oriente, ou não deu tempo ainda não. Contudo, o diretor de uma prisão não é um prisioneiro também. De modo semelhante, embora a suprema personalidade de Deus, Krishna, oriente ou supervisione a natureza qualitativa, ele não tem ligação com os modos materiais da natureza. As expansões do Senhor Krishna sempre retêm a sua supremacia. Não estão jamais ligadas às qualidades materiais. Alguém poderá argumentar que Mahavishnu não pode ter ligação alguma com as qualidades materiais, porque se ele a tivesse, o Shrimad Bhagavatam não afirmaria que a natureza material, envergonhada de sua tarefa ingrata de agir para induzir as entidades vivas a terem aversão ao Senhor Supremo Krishna, permanece envergonhada atrás do Senhor. Em resposta a este argumento, pode-se dizer que a palavra guna significa regulação. O Senhor Vishnu e o Senhor Brahma e o Senhor Shiva situam-se dentro deste universo como os diretores dos três modos, e a ligação deles com os modos é conhecida como yoga. No entanto, isto não indica que essas personalidades estejam presas pelas qualidades da natureza. É, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva estão em um contato mais direto, né, com a matéria, por isso estão sujeitos à ilusão. Agora o Senhor Vishnu não, né? O Senhor Vishnu não tem ligação direta, ou seja, não tem um corpo material, né? É, Bimala, também se falar isso agora vai complicar. O Senhor Vishnu especificamente é sempre o controlador das três qualidades. Não é possível que ele fique sob o controle delas. Embora os aspectos causal e fornecedor de elementos existam na natureza material, devido ao olhar da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o Senhor Krishna não se afeta de forma alguma ao lançar o seu olhar sobre as qualidades materiais. Pela vontade do Senhor Supremo Krishna, acontecem as diferentes transformações qualitativas no mundo material, mas não há possibilidade de afeição material, transformação ou contaminação para o Senhor Vishnu, que é Krishna mesmo, né? Krishna é o Vishnu original e nunca tem um corpo material. Até rimou, tá vendo que legal? Esta é a opulência do Senhor Krishna. Mesmo que se encontre dentro da natureza material, ele não é jamais afetado pelos modos da natureza. Imagine, né, como o Garbo da Kashai Vishnu, não, como o Shiro da Kashai Vishnu, ele entra dentro de cada átomo. Ele entra, controla e possui cada átomo da criação. Tá vendo aí agora? Esqueci que eu falei, Bimo. Tem que voltar lá. Nossa, é hoje. Começou cedo. Esta é a opulência do Senhor Krishna. Mesmo que se encontre dentro da natureza material, ele não é jamais afetado pelos modos da natureza. E, do mesmo modo, aqueles que se rendem a ele, Deus Krishna, e fixam sua inteligência nele, não se deixam influenciar pelos modos da natureza. Este verso é do Shrimad Bhagavatam 1.11.38. Assim, o Bhagavad Gita também afirma repetidamente que a verdade absoluta sempre possui poder inconcebível. Prabhupada cita o verso aqui. Mas esse verso é do Bhagavad Gita, não é não, Bima. Ah, não, estou falando o próximo. Ah, tá. Então vou ler o próximo e parar. Estou situado no mundo material e o mundo apoia-se em mim, porém, ao mesmo tempo, não me encontro no mundo material, nem, na verdade, ele se apoia em mim. É, isso aqui é só Prabhupada explicando para a gente entender. Bom, gente boa, vamos parando aqui. Essa coleção, o Shrimad Bhagavatam por Ano Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, né? Vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, ou por Ano Imaculado. Eu falei o Shrimad Bhagavatam, Bimala. Nossa, está vendo? Se deixa eu perdido aqui, ó. É o Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus. Você entra aí, como já falei, já aparece a coleção Shrimad Bhagavatam, é que Prabhupada citou várias vezes, né? E desce mais um pouco, aí já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Você clica aí, encomenda a sua. Chega rapidinho na sua casa pelo correio E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ver aqui que nós vamos ver agora, Bimala. Onde estamos? Estamos aqui. Ah, é aniversário neste dia 11. É aniversário de Jai Nityananda, lá da Chapada Diamantina, Bahia. Parabéns, Jaya, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. O que é, Bima? Tem um recado? Está no WhatsApp, então vamos lá ver o recado. Vamos ver aqui. Hare Krishna, Nayana. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, já falei Hare Krishna, Bima. Minhas humildes reverências, por favor, aceite as nossas também, gente boa. Gostaria de te pedir com muito carinho que neste dia 11 você enviasse através da rádio um parabéns especial a alguém muito querido e importante para mim. Três pontinhos, cinco pontinhos. O Edson, três pontinhos, não é para falar os pontinhos. Tá bom, Bima, mas está aqui. Tá bom, já parei de falar. Então, vou voltar aqui. Você está vendo? Você atrapalha muito. Você é mais atrapalhante do que ajudante. Gostaria de te pedir, como eu vou ler agora sem os pontinhos. Gostaria de te pedir, com muito carinho, que nesse dia 11, né, você enviasse através da rádio um parabéns especial a alguém muito querido e importante para mim, o Edson, que no dia 8 de maio deste ano nasceu para uma nova vida, nasceu de novo então, uma vida de muito aprendizado, uma vida em direção a Deus, Krishna. E ele passou a se chamar Jogeshwara Krishna Das. Ó, que nome bonito, Bimala, vai. Deixa eu ver aqui. Hoje é aniversário dele. Mas com certeza quem ganha o presente somos nós, que temos a honra de tê-lo nas nossas vidas. É verdade, né, Bima? Nunca conseguirei agradecer por ele ter me falado sobre Deus, Krishna. Sim, foi ele que me falou quem era aquele moço azul há 3 anos. E hoje nós, já iniciados na consciência de Krishna, seguimos por este caminho tão lindo, e tentando sempre melhorar e servir a Deus, Krishna. Porque de tudo na vida, só isso importa. É verdade. Jogeshwara, muito obrigada por fazer parte da minha vida. Eu te amo muito. Que Krishna te proteja sempre, em cada passo que der, e que todos estes passos sejam sempre em direção a ele, Krishna. Um abraço de Guru Rita Devidasi. Que legal, né, Bimala? Parabéns, né? Parabéns aí a mais 2 devotos aí iniciados. É assim. A pessoa é feliz, né? É o desejo de Prabhupada que cada casa se tornasse um templo de Deus. E com certeza, né? O irmão do Edson já fez altar aí pro Edson, já fez altar para Guru Rita. E deve ter feito para ele também, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não sei, Bimala. Materialmente é assim, agora na vida transcendental é diferente, com certeza, né? E ele falou que vai fazer um altar para você também, né, o irmão do Edson. E tá vendo? E o desejo de Prabhupada está se cumprindo, né? Que cada casa se tornasse um templo de Deus. E num templo de Deus tem que ter o altar de Deus, né? Então é assim, que legal. Parabéns a Rita, a Guru Rita, desculpe, né? A Guru Rita Devidasi e ao Jogeshwara Krishna Das. Né, Jogeshwara Krishna Das, Bimala? Deixa eu ler aqui, deixa eu confirmar, porque... Ai, não é fácil, não. É Jogeshwara Krishna Das. É nome bonito. Nome bonito. Já, se falar mais um pouco, vira música, vira mantra. O que mais que eu ia falar? Você fica me cortando aí, então. É, então, estava anotado aqui, é o Edson, de Itaquá, que é Setuba. É o Edson, parabéns, Edson, parabéns aí. Não tem mais o que falar, a Rita já falou tudo, né? A Guru Rita já falou tudo. Então, parabéns a vocês aí, a todos de Suzano e região, né, que frequentam o templo Hare Krishna de Suzano. Que mais, Bimala? Vamos ler o Shrima Bhagavatam? Não sei não, acho que não, hein? Acho que não. Ah, não, tem mais aniversário neste dia 12, Bimala, tá vendo? Oh, Krishna Balarama, nada, que cruz pesada. Vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, tomara que dê tempo. Então, quem está fazendo aniversário, ou quem vai fazer, desculpem, quem vai fazer aniversário neste dia 12 é Raghunandana Thakur, que deu comida pessoalmente a Deus. Ele faz em sua casa, né? Todo mundo pode e deve fazer isso. Ele faz aniversário de morte, que é comemorado pelos devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia de Raghunandana Thakur. Estando fora, por um chamado médico, Mukunda Dasa certa vez pediu ao seu jovem filho, Sri Raghunandana Thakur, para oferecer alimentos à forma de Deus no altar, Gopinatha. A forma de Deus, Gopinatha, no altar. Está errado, Bimo. Tinha que pôr aqui primeiro, né? A forma de Deus, Gopinatha, no altar. É, precisa revisar. Tá bom. Raghunandana preparou tudo a tempo, cuidadosamente e com grande devoção. Quando foi oferecer os alimentos a Deus no altar, lembrou da ordem de seu pai. Certifique-se de que a forma de Deus no altar coma. Tocando o sininho, como os devotos fazem, né, para oferecer alimento a Deus, tocando o sininho, o menino singelamente disse para a forma de Deus Gopinatha no altar: coma, coma. E Raghunandana começou a chorar quando viu o alimento intocado permanecendo no prato de Deus. Temia a ira de seu pai por sua incapacidade de fazer a forma de Deus comer. Gopinatha não pôde resistir à intensa devoção da criança. Assim, o senhor Gopinatha no altar comeu tudo o que havia no prato, não deixando restos. O que não é normal, né? Ao retornar, Mukunda pediu o alimento oferecido a Gopinatha à forma de Deus no altar. Raghunandana disse que Deus comeu tudo. Espantado, Mukunda falou para o seu filho fazer outra oferenda. De um local escondido, Mukunda observou em total espanto, enquanto Raghunandana oferecia um doce a Gopinatha no altar. Mas o senhor só comeu metade do doce. Mukunda entendeu que a forma de Deus só aceitou metade porque ele já estava cheio por ter comido a oferenda do almoço. Engasgado pela divina emoção e apreciação por seu filho ser um devoto puro de Deus, Mukunda abraçou Raghunandana. Mais tarde, em Jagannatha Puri, o senhor Gouranga amorosamente perguntou a Mukunda Dasa: quem é o pai e quem é o filho? E Mukunda retorquiu: Raghunandana definitivamente é meu pai, porque ele me deu amor puro por Deus, Krishna Prema, e me mostrou a consciência de Krishna pura. Nos passatempos eternos de Deus, Krishna, Raghunandana é Kandarpa Mandjari, ou o Pradyumna da expansão quádrupla de Deus, Chaturvyuha. O seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis, 21,108. E agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus, né? Pradyumna ki jai, Kandarpa Mandjari ki jai, Raghunandana Thakur ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Então, o que nós vamos fazer agora, Bimala? Não, não vai dar tempo, nem compensa começar a ler o Shrima Bhagavatam agora, Bimo. Faltam o quê? Cinco? Até o Kabachá, sete minutinhos. Ah, ler um passatempo, ah, boa ideia. É, ela viu uma luz em cima de mim. Eu tive um passatempo parecido com esse, não sei, né? Eu tive um passatempo que a pessoa viu uma luz em cima de mim. Eu estava num bar, Bímola, e lá em Ribeirão. E aí tinha uma cigana lá, ela olhou para mim assim: eu vejo uma luz em cima de você, né? Falar: é uma luz negra. Não, nem conheci os devotos ainda, Bima. Nessa época tinha uma luz negra em cima de mim, segundo a cigana. Ela falou que se desse um dinheirinho para ela, ela fazia um trabalho lá que apagava essa luz, tirava essa luz. Tá, já parei de falar. Vamos ler aqui o passatempo do devoto. Ela viu uma luz em cima de mim. Como falei no editorial, este movimento de distribuição de livros pode salvar vidas. Então, vou contar um passatempo nectário que aconteceu na distribuição de livros. No ano de 2008, eu morava no templo de Suzano Mandir e todos os dias saíamos para distribuir livros. Um dia resolvi ir para São Paulo distribuir livros na Estação Paraíso. Passei o dia inteiro ali. Já tinha distribuído uma média de 150 livros, estava em êxtase e resolvi ficar um pouco mais porque tinha mais uns 10 livros ainda. Quando estava quase indo embora, chegou uma senhora e me disse que me observou do outro lado da calçada. E mesmo quando estava muito distante, ela via uma luz muito forte projetando-se do lugar em que eu estava. Então ela foi se aproximando e me viu e perguntou o que eu estava fazendo. Falei que estava servindo a meu mestre espiritual, que ele gostava que distribuíssemos os seus livros e que esses livros fariam bem para toda a humanidade, inclusive para ela. Eu senti que ela estava muito triste, então lhe disse que este livro seria muito bom para ela. Ela ouviu humildemente o que eu estava falando e seus olhos começaram a brilhar e a encher de lágrimas. Então ela perguntou o valor. Eu lhe falei que era uma doação. Ela deu em torno de 50 reais na época por 3 livros e pediu para que nunca parasse de fazer este trabalho. Também disse que estava passando por muitas dificuldades em sua vida, porque perdera o seu filho e seu esposo e queria se suicidar naquele dia. Porém, veio até mim apenas porque enxugou... Desculpem. Porém... Veio até mim apenas porque enxergou aquela luz tão distante que emanava acima de mim e que não iria mais se suicidar devido a este encontro transcendental comigo e com os livros. Na verdade, eram os livros de Srila Prabhupada que emitiam essa luz tão grande e tão radiante que atraiu tanto esta senhora até mim. Porque eu, na verdade, não sou nada, sou apenas um agente de Srila Prabhupada e de Deus, Krishna. Srila Prabhupada não morreu. Ele continua vivo em seus livros e palestras. Assinado Lilamrita Dasa. Que passatempo bonito, né, Bimo? É isso aí. Meu amigo, a potência dos livros de Prabhupada são inconcebíveis. Essa rádio também, essa rádio nem existiria se não fosse os livros de Prabhupada, né, Bimo? É isso aí. Se a gente se apoia nos livros de Prabhupada, tudo de bom e transcendental e eterno pode acontecer. Como aconteceu aqui nesse passatempo. Dá tempo mais um? Ah, eu adoro passatempo. Bom, só se for curto, né? Vamos até ver aqui. Vamos ver o passatempo. Tem que contar também a minha falação. Eu tenho que falar, Bimala. Ah, o meu amigo Edson falou, o locutor tem que falar. Tem que falar. Vou reclamar com o meu amigo Edson, um aniversariante aí. Nossa, pode parar. Ué? Ah, tem um original em inglês também. Deixa eu ver aqui. Não vai dar tempo de jeito nenhum. Bom, vai ficar para a próxima, infelizmente. O quê? Recentemente pedi um rapaz a quem tenho cultivado durante a quarentena do coronavírus para escrever um testemunho de suas experiências em consciência de Deus, Krishna. Espero que os devotos achem inspirador para alcançar as pessoas que conhecemos e para nutrir os relacionamentos. Aqui está o que o Cris escreveu. Tá, não, não. Ah, que tentação, né, Bímola? Tentação transcendental. Não, eu prefiro os Lila, o Srila Prabhupada Lilamrita. Na próxima vez a gente lê aqui. É, aí deixa os ouvintes curiosos aí. Ah, com certeza, mais um néctar, né? É néctar em cima de néctar. Tá bom, já parei de falar, então vamos lá. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. Onde nós estávamos? Além do Lower East Side, Burton Green comenta. Não, lê mais um pouquinho aqui antes. É. Burton Green era um músico que gostava do Swami e gostava de martelar nas cordas do piano no templo durante o canto e dança público de Hare Krishna. Burton Green comenta: tínhamos uma forma realmente explosiva de nos extravasar, com aquele ovo materialista e capitalista nos reprimindo. Assim, havia muita ferocidade na música para podermos nos extravasar, porém, gritando daquela maneira, poder-se-ia ter um esgotamento nervoso. Assim, era incrível ir até o Swami e cantar Hare Krishna em sua lojinha na Segunda Avenida. As ruas eram cheias de ilusão e perversão, e o recanto dele era realmente doce. Era incrível cantar lá Hare Krishna para equilibrar a minha vida. Era incrível me sentar e tomar o alimento oferecido a Deus com o Swami, experimentar preparações indianas e chapates realmente autênticos e conversar à vontade, especialmente quando eu tinha pouco dinheiro no bolso. Era sempre bom ir lá. É o que eu falo, o problema do festival transcendental Hare Krishna, né, o banquete do amor, é esse. Ninguém quer ir embora. Quando Burton pediu que Prabhupada comparecesse a seu recital de piano no Town Hall Theater, é o Teatro Town Hall, pronto, Prabhupada concordou. Brahmananda comenta: cerca de 7 ou 8 de nós, com nossos tênis e jeans, pegamos o metrô com Swamiji até o Town Hall. Entramos e tomamos nossos lugares e o concerto começou. Burton Green apareceu, levantou a tampa do piano, pegou um martelo e pôs-se a bater selvagemmente nas cordas dentro do piano. Aquilo continuou por 1 hora e meia. Oh, louco! Estávamos todos ali sentados com o Swamiji e começamos todos a cantar Hare Krishna em nossos rosários. Havia apenas cerca de 2 dúzias de pessoas em todo o teatro. Não é que eu estou pensando aqui. Ele não tocou o piano, ele destruiu o piano. É que é piano vagabundo, né? Piano ruim, né? Por isso que ele está acabando com o coitado do piano. Havia apenas cerca de 2 dúzias de pessoas em todo o teatro. Então chegou o intervalo. O louco! E o Swamiji quis usar o toalete. Fui com ele e o ajudei, abrindo a torneira da pia, conseguindo toalha de papel para ele, e fazer esses pequenos serviços para o Swamiji parecia a perfeição de minha vida. Ele era tão grandioso que minha perfeição era fazer essas coisas mínimas para ele. E eu sentia como se o protegesse, como se fosse o seu guarda-costas pessoal. Ao sairmos do metrô, eu lhe mostrara como o metrô funcionava e respondera às suas perguntas. Tudo parecia muito íntimo. De qualquer forma, voltamos a nossos lugares. E Burton Green veio falar com o Swamiji dizendo: Swamiji, o senhor está feliz? Está confortável? Está gostando? E o Swamiji foi muito educado e disse que sim. Então Burton disse: agora vem a segunda parte. Interrompi e tentei dizer que o Swamiji estava cansado e dormia às 10 horas. Já eram mais de 10 horas. De modo que eu disse que era hora de ir para casa. Porém, ele insistiu em que o Swamiji ficasse para a segunda parte. E fomos obrigados a ficar. Então, os poetas apareceram e recitaram poesias. Ficamos lá até às 11h30 e depois tivemos que viajar de volta de metrô. Porém, algumas semanas mais tarde, fiquei sabendo que Prabhupada tivera outra razão para ir ao Town Hall. Pensava em alugá-lo para fazer um templo e por isso queria vê-lo. Para entender um devoto puro, somente outro devoto puro, né? O Gate, o Teatro Gate, vamos falar assim, né? Porque não sei falar inglês, teatro em inglês, meu irmão. Não vou no Google, não. Agora não é hora, vou perder tempo, tá louco. Nós estamos no Brasil. O Teatro Gate era um pequeno auditório na Segunda Avenida, a cerca de 10 quadras ao norte da lojinha. Satswarupa comenta: alugamos o Teatro Gate por uma noite. Era um lugar escuro, todo pintado de preto. O teatro estava quase vazio. Pusemos um cavalete no palco com uma pintura do Panchatattva e o Swamiji falou e sua palestra tornou-se muito técnica. Apontando e referindo-se para a pintura atrás dele, descreveu cada membro do Panchatattva. Primeiro explicou que o Senhor Chaitanya é a suprema personalidade de Deus, Krishna, que aparece como um devoto puro. O Senhor Nityananda, à direita do Senhor Chaitanya, é sua primeira expansão, e à direita do Senhor Nityananda está a Advaita, que é a encarnação do Senhor Supremo. À esquerda do Senhor Chaitanya, disse ele, está Gadadhara, a energia interna, e Srivasa é o devoto perfeito. Durante a palestra, eu pensava que talvez aquilo fosse elevado demais para a audiência. Porém, estava sentado bem ao lado do Swamiji e, como os outros devotos, realmente desfrutava de estar com ele. Após o programa no Gate, o Swamiji e seus discípulos concordaram que era perda de tempo tentar alugar teatros. Melhor era ir ao Tompkins Square Park. Aquele era o melhor lugar para atrair pessoas e não custava nada. Eram 11 horas da noite. Você vê Prabhupada fazendo experiências e testes, né, para ver onde conseguia mais pessoas que quisessem adotar a consciência de Deus, Krishna. Eram 11 horas da noite e apenas uma luz estava acesa no apartamento do Swamiji, na kitnet. O Swamiji estava acordado ensinando Kirtanananda e Brahmananda a cozinhar, pois no dia seguinte, domingo, iam oferecer um banquete ao público. Kirtanananda sugerira que fosse anunciado como o banquete do amor, e o Swamiji adotara o nome, embora alguns achassem que soava estranho a princípio ouvi-lo dizer banquete do amor. Os devotos haviam fixado pôsteres pela vizinhança e haviam feito um cartaz para a vitrina da lojinha. E o Swamiji dissera que cozinharia o suficiente para no mínimo 50 pessoas. Ele disse que os banquetes do amor deveriam tornar-se uma parte integrante da ISKCON. Como explicara muitas vezes, o alimento oferecido a Deus, Krishna, torna-se transcendental, e todos que comem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, recebem grande benefício transcendental. Prasadam significa misericórdia. Tem gente que fala prachada, né, Bima? Mas a Prasadam significa misericórdia. Seus dois ajudantes mantinham-se respeitosamente de pé a seu lado, às vezes afastando-se de seu caminho, enquanto ele se movimentava e às vezes observando por cima de seus ombros, enquanto ele misturava os condimentos ou colocava numa panela no fogo ou pedia outro ingrediente. Ele mexia uma grande panela de arroz doce com uma colher de pau. Era preciso mexer constantemente e lentamente acrescentava leite. Se o arroz doce queimasse, estaria arruinado, disse ele, e passou a colher para Kirtanananda. A seguir mostrou-lhes como fazer manteiga clarificada, esquentando a manteiga num caldeirão e separando os sólidos do leite e da gordura da manteiga. E, ao mesmo tempo, ensinava-lhes a fazer molho picante de maçã. Prabhupada era silencioso ao cozinhar, porém, quando Brahmananda perguntou-lhe como aprendera tanto sobre culinária, ele respondeu que aprendera observando a sua mãe. Deu uma gargalhada e disse que não era como no Ocidente, onde você pega um pedaço de carne na geladeira e o atira na frigideira, cozinha-o e põe-lhe sal e então come como um animal. E na Coreia, disse ele, eles comem cães, seres humanos, porém, seres humanos... Ah, é, tem um ponto aqui, Bímola. É, já estão comendo gente, tem restaurante legalizado, acho que no Japão, de carne humana. É, no Kali Yuga é assim mesmo. Já está programado, né, para Kali Yuga, mais para frente em Kali Yuga. Bom, já estão comendo fetos em pequena escala, né, que... Os casais, né, as pessoas vão comer os próprios fetos. Esse é o futuro que virá, né? As pessoas vão se degradar até se tornarem completos animais. E na Coreia, disse ele, eles comem cães. Seres humanos, porém, devem comer cereais, frutas, legumes e leite. E especialmente não se deve matar a vaca. É, falaram para a Prabhupada, né? Não, não vai para o Ocidente, não. Se faltar carne, eles vão comer você lá. É, não vai demorar muito, não. Não, a gente, acho que a gente não vai ver isso ainda assim. É, comumente, acho que comumente a gente não vai ver isso, não. Enquanto o Brahmananda cortava as maçãs para o molho picante e as punha a ferver numa panela e Kirtanananda mexia o arroz doce, o Swamiji preparou a masala, uma mistura básica de condimentos que logo acrescentaria as maçãs ferventes. O aroma familiar da pimenta malagueta e dos grãos de cominho entrou em suas narinas agudamente enquanto a masala estalava e fumegava na manteiga clarificante, na manteiga... Ai, meu, nessas coisas aqui eu me perco, nessas coisas. Estou fazendo uma força aqui para não desejar. Bom, essa altura já foi oferecido, né? O aroma familiar da pimenta malagueta e dos grãos de cominho... É aula de culinária aqui agora. O aroma familiar da pimenta malagueta e dos grãos de cominho entrou em suas narinas agudamente enquanto a masala estalava e fumegava na manteiga clarificada... quente da pequena frigideira. Com três operações distintas acontecendo de uma só vez, arroz doce, maçãs fervendo e masala, Prabhupada acautelou Kirtanananda para mexer o arroz doce sem parar e raspar o fundo da panela, e por um momento pegou a colher da mão de Kirtanananda para demonstrar como mexer adequadamente. Poder-se ia preparar com antecedência o arroz doce, o molho picante e algumas outras preparações, explicou ele, mas muitas coisas teriam que ser feitas na manhã seguinte. Prabhupada levantou-se cedo a despeito de ter ficado acordado até altas horas da noite anterior e, após a aula matinal, voltou para a cozinha. Agora, meia dúzia de discípulos estavam sentados em seu quarto de frente, fazendo massa para puris e samosas. Ele mostrara-lhes como fazer a massa e uma pate a amassara por algum tempo, socando a suave massa com os punhos. Brahmananda, contudo, tinha mais jeito para isso, socando com o peso de seu corpo de lutador a grande quantidade de massa. Quando Swamiji entrava no quarto para examinar a qualidade dos puris, seus discípulos olhavam para ele respeitosamente. sempre ficavam sérios quando ele estava presente. Ele pegou um puri e o examinou. Não, não é bem assim, disse ele, mas deixe-me ver. Então, entre os refugos e pedaços disformes de massa, agachou-se entre os seus auxiliares que tentavam o melhor que podiam, embora se atrapalhassem todos. Pegou uma bolinha de massa, a achatou com os dedos e então amassou-a habilmente com o rolo até ela enroscar-se no rolo e então desgrudar-se um puri perfeitamente redondo. Ele o ergueu exibindo uma translúcida e fina, mas não fina demais, massa do tipo pastel. Faça-os assim, disse ele, mais rápido. Ao verificar que a massa estava pegajosa e rija demais, o Swamiji acrescentou-lhe um pouco de manteiga clarificada e depois um pouco de leite e a amassou para suavizar a consistência. Vixe, aí fica show, hein? Com leite e manteiga clarificada, Bima. Tudo deve ser bem feito, disse ele. E seus discípulos retomaram suas tarefas subalternas com seriedade concentrada. Quem entre eles jamais ouvira falar dessas coisas antes, puris e samosas? Tudo aquilo era novo e o desafio, algo muito importante, fazia parte do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. O Swamiji cozinhava muita coisa enquanto simultaneamente supervisionava os seus ajudantes. Estava sempre perto, caminhando de pés descalços em volta da cozinha, ou então no quarto de frente, e depois no seu próprio quarto nos fundos. E mesmo quando ia a seu quarto nos fundos, seus discípulos podiam vê-lo através da janela na parede. O Swamiji cuidou da última etapa de cada uma das preparações, aproximadamente uma dúzia, e seus discípulos levaram-nas para o quarto de frente em panelas, uma por uma, e colocaram-nas perante a imagem do Senhor Chaitanya. Havia o doce halava, caldo de ervilha, dois sabdis, arroz especial, puri, samosas, arroz doce, molho picante de maçã e gulabjuns. Ou as bolas doces, as balas da ISKCON. Prabhupada pessoalmente passara muito tempo fritando lentamente as bolas doces em fogo baixo até elas se tornarem castanhas e cheias. Então, uma por uma, tirou-as da manteiga clarificada com uma escumadeira e as colocou de molho em calda de açúcar. Reconhecia que essas douradas bolas de leite fritas na manteiga clarificada, embebidas em calda de açúcar, eram o prato de alimento oferecido a Deus favorito de seus discípulos, Krishna Prasadam. Chamou-as balas da ISKCON, pois eram armas na guerra contra a ilusão. Ai, ai, ai. Não gosto nem de lembrar dessas coisas quando estou longe delas, Bimala. Permitiu, inclusive, que sempre houvesse disponível uma jarra de balas da ISKCON flutuando na cauda no quarto de frente, onde os seus discípulos poderiam pegá-las sem pedir permissão nem observar quaisquer horas regulares. Eles podiam pegar tantas quantas quisessem. Nossa, ia morrer disso. Kirtanananda trouxe o recheio da samosa, preparado com espinafre e ervilhas verdes, cozinhadas até ficar pastosas, e que o Swami temperara fortemente. Rechear as samosas era uma arte, um pastel indiano, né, que se oferece a Deus no altar. Rechear as samosas era uma arte e o Swamiji mostrou-lhes como fazê-lo. Pegava um semicírculo de massa, amoldava-o em forma de cone e acrescentava-lhe uma colherada de recheio e então dobrava a parte de cima e o fechava. Uma samosa pronta para a manteiga clarificada quente. frituras feitas na manteiga clarificada fazem muito bem e até previne algumas doenças, né, Bima? Agora, a fritura feita em óleo diesel, socorro! Então, gordura vegetal hidrogenada é mortal, né? Essas porcarias são mortais, cancerígenas e etc. A tia Tananda levava os puris de forma imperfeita para a cozinha, onde ele e Kirtanananda fritavam-nos, dois de cada vez. Se a temperatura da manteiga clarificada, a consistência da massa e o tamanho, forma e espessura dos puris estivessem todos exatamente corretos, os puris cozinhar-se-iam em questão de poucos segundos, elevando-se até a superfície da manteiga clarificada, onde inflariam como pequenos balões. Os cozinheiros então enfileiravam-nos numa caixa de papelão para que escorresse o excesso de manteiga clarificada. Enquanto contemplavam as últimas preparações para o banquete do amor, os discípulos do Swamiji levaram a massa pegajosa de suas mãos e desceram para a lojinha onde estenderam as esteiras de palha e aguardaram os visitantes e o banquete. No andar de cima, o Swamiji e dois de seus cozinheiros ofereceram todas as preparações ao Senhor Chaitanya, recitando a oração da sucessão discipular. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Nós temos aí um site de como oferecer alimentos a Deus. Está aí no nosso site, né? Os primeiros banquetes do amor não tiveram boa frequência, mas os devotos estavam tão entusiásticos com o banquete de Krishna Prasadam que não se mostraram desapontados com a escassez de visitantes. Estavam dispostos a comer tudo. Não para aqui, Bimala. Ah, no começo, depois, meu amigo. Ah, quem já foi num banquete do amor, num festival transcendental Hare Krishna que acontece todos os finais de semana, nunca esquece, Bimala. Nossa, eu comi um pastelzinho lá nos Hare Krishnas, que olha, um suco, isso, um doce, então, que loucura. Nunca mais esquece. É um gosto superior, né? Um gosto transcendental. Nada, não tem nada, não existe nada igual no mundo, nem vai existir, nem parecido. O sabor é demais, tá? Já parei de falar, Bimala. É difícil parar de falar dessas coisas. Eu quero morrer disso, de Krishna Prasada. Tá, já parei de falar, socorro, hein? Mas, o que eu apertei? Apertei o botão errado aqui. Calma, Bimala, calma. Bom, gente boa. Ah, apertei o print aqui em vez. Nossa. Apagou. Tá. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site em inglês. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler de graça na tela em inglês. Mas se você quer a coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Calma, Bimala. Já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Agora já apareceu aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Namastê Narasimhaya. Namastê Narasimhaya. Alá, dalá, dalá. da da ine, ala da la da da ine. Hiranyakashipu vaksaha, Hiranyakashipu vaksaha, Shilatanka nakalaye, Shilatanka nakalaye. To nishinha para to nishinho, to nishinha para to nishinho. Yato yamitato nishinha, yato yamitato nishinha. Bae nishinho hidae nishinho, bae nishinho hidae nishinho. Nishinha madin sharanam prapadye, nishinha madin sharanam prapadye. Tavakarakamalavare nakam abhutashringam dalita hiranyakashipu hanubringam Vishavadita narahari rupa jai jagadisha hare jai jagadisha hare Jayo Jagadisha Hare Tavakarakamalavare Nakam Nabhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Hishavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Keshavadrita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Jai Prahlada Maharaja, 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 Jai Prahlada Maharaja. Jaiyo Lakshmi Nishinha Jaiyo, Lakshmi Nishinha Jaiyo, Lakshmi Nishinha Jaiyo, Lakshmi Nishinha Jaiyo.